este amanhecer e proporcionando uma condição pelo menos de geada fraca em alguns pontos, nas áreas mais protegidas ao vento. Mas em toda a metade sul, as temperaturas ficaram abaixo deste valor. Com ênfase no centro-sul paranaense, com temperaturas negativas, as primeiras do ano. Entre Guarapuava, Clevelândia, Palmas e General Carneiro, tivemos os primeiros registros abaixo de zero grau. E a perspectiva é que fique com um predomínio de sol ao longo do dia, não há previsão de chuva para hoje, a massa de ar polar é bastante abrangente.
Bom, o meteorologista ainda ressalta que até o meio da semana ainda deve ser bastante frio em todas as regiões do estado.
Na terça-feira continua com forte resfriamento, novamente há possibilidade de formação de geadas no Paraná, porém mais concentradas na metade sul. E o frio só vai perdendo intensidade a partir de quarta-feira, mas mesmo lá no dia 13 teremos ainda um amanhecer de temperatura baixa. O que muda é que as temperaturas ficam um pouco mais elevadas na parte da tarde, já ultrapassando a casa de 20 graus na maioria das regiões do estado, e ainda com tempo seco.
Bom, cidades da região noroeste e também oeste devem ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite lá de quinta-feira. Em outras regiões aqui do estado, o tempo deve mudar apenas na virada de quinta para sexta-feira. Então, até quarta-feira o tempo ainda mais seco, com esse sol que não esquenta muito. Mas ali, a partir de quinta, sexta-feira, a gente já deve ter uma mudança no tempo.
Semana gelada em Curitiba, então, né? A gente falava nesse fim de semana, é a primeira grande massa de ar polar. E diferentemente das massas de ar polar que seguem pelo Oceano Atlântico, que vão contornando o continente, essa massa de ar polar, ela está passando pelo continente. Isso significa que ela atua de uma maneira mais intensa e que ela demora mais para passar, né? Pelo oceano, ela vai de uma maneira mais rápida. Pelo continente, ela demora um pouquinho mais, por isso, essa sensação de frio, ela permanece pelos próximos dias. Hoje, então, tivemos temperaturas aí na casa dos 2 graus em Curitiba. Para amanhã, terça-feira, mínima de 6, quarta, mínima de 7, quinta, mínima de 8. Fique feliz, a temperatura vai aumentando devagarzinho, mas vai aumentando sim, enquanto as máximas ficam estacionadas entre 20 e 21 graus nos próximos dias em Curitiba. Sem previsão de chuva, devemos ter dias de céu azul, céu claro, tempo aberto, mas sem muito calor no período da tarde. 10 horas 25 minutos agora.
Eleições 2026 na TMC.
Segunda-feira começou movimentada no cenário político com a divulgação de mais uma pesquisa, desta vez do Instituto Paraná Pesquisas. Daqui a pouquinho o Leonardo Gomes traz os números do Senado e eu começo aqui com os números do governo do estado. Tivemos mais um levantamento sobre a corrida para o Palácio Iguaçu e no principal cenário, o senador Sérgio Moro do PL lidera com 42,6% das intenções de voto no estado. O deputado Requião Filho do PDT aparece na segunda posição com 19,7%, seguido de perto pelo ex-prefeito Rafael Greca do MDB, que soma 16,3%. Já o ex-secretário Sandro Alex do PSD, deputado federal, aparece com 8,6%, enquanto Luiz França do Missão e Tony Garcia do Democracia Cristã registram 0,8% cada, 0,8%. Na primeira sondagem do Paraná Pesquisas, com o nome de Sandro Alex, que foi o nome indicado por Ratinho Júnior como o sucessor dele ao governo do estado. Mas mesmo com Sandro Alex entre os candidatos, Moro mantém uma vantagem confortável na largada da disputa ao governo estadual. Em uma segunda simulação, sem o nome de Rafael Greca, Sérgio Moro amplia a liderança e atinge 49,2% da preferência. Neste cenário, Requião Filho sobe para 23,7% e Sandro Alex chega a 11% de intenção de voto. Tony Garcia aparece com 1,3% e Luiz França completa a lista com 1%. Brancos e nulos somam 7,7%, enquanto o percentual de eleitores que não souberam responder ou não opinaram ficou em 6,1%. No entanto, a pesquisa espontânea, aquela em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, eles mesmos precisam indicar, por isso, o nome espontânea, o número de eleitores indecisos ainda é muito alto, chega a 66,6%, ou seja, no momento em que a pesquisa foi feita, 2 em cada 3 entrevistados não sabiam em quem votar. Moro foi citado por 14,8% e o atual governador Ratinho Júnior, que não pode concorrer, por 4,3%. O resultado revela que a maioria da população paranaense ainda não está decidida sobre a sucessão ao Palácio Iguaçu. O levantamento também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos. Requião Filho lidera esse quesito com 33,7%, Sérgio Moro aparece em segundo com 25,1%, enquanto Rafael Greca tem 13,7%. Tony Garcia e Sandro Alex registram índices menores de rejeição com 8,1% e 7,1%, respectivamente. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 57 municípios de todas as regiões do Paraná entre os dias 8 e 10 de maio. As entrevistas foram feitas presencialmente e a margem de erro é de 2,6% percentuais para mais ou para menos. Considerando essa margem, o grau de confiança do estudo é de 95%. A pesquisa está devidamente registrada no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sob o número PR-00323/2026.
Outro recorte feito pela Paraná Pesquisas é para a corrida das duas vagas, disputa pelas duas vagas no Senado Federal em Brasília. Álvaro Dias lidera a disputa no principal cenário, segundo a sondagem do Paraná Pesquisas. O ex-senador aparece com 39,3% das intenções de voto no principal cenário. Na sequência, tecnicamente empatados, Deltan Dallagnol, do Novo, com 26,1%, Gleisi Hoffmann, do PT, com 25,2%. E Felipe Barros, do PL, 23,6%. Alexandre Cury, do Republicanos, pontuou 22,4%, o que também o coloca lado a lado dos pré-candidatos. Mas, numericamente, ele não consegue chegar, por exemplo, a 26,1%, ou um número superior a Deltan Dallagnol. Então, ele acaba ficando um pouco mais distante da segunda cadeira, caso a eleição fosse hoje. Além disso, a gente segue com a lista, que é uma lista bem grande de pré-candidatos ao Senado Federal. Cristina Grêmio, do PSD, foi escolhida por 14,5% dos entrevistados. Rosane Ferreira, do PV, 5,4%. E Raule, do Podemos, 3,1%. Não sabem ou não preferiram, ou melhor, preferiram não opinar, 5,1%. Já quem pretende votar em branco, nulo ou nenhum dos pré-candidatos, 7,3%. Já a pesquisa espontânea, ou seja, quando o entrevistado ele pode citar o nome que quiser, aquele que vem à cabeça, quem aparece na liderança é o ex-procurador Deltan Dallagnol, com apenas 3,1%. Gleisi Hoffmann, 2,7%. Alexandre Cury, 1,8%. Álvaro Dias, 1,3%. Felipe Barros, 1,3% também. A Cristina Grêmio, 0,5%. E o Raule, 0,1%. É a mesma pontuação de Paulo Martins, atual vice-prefeito, com 0,1%. Outros nomes citados, 0,7%. Não vai votar em ninguém, branco ou nulo, 5,9%. Mas o que impressiona mesmo é o número de indecisos. Se para o governo do estado, como o Angelo Spayer trouxe pra gente, é mais de 66%, o que é muita coisa, para a disputa do Senado, o número é de 82,5%. Ou seja, esmagadora maioria dos paranaenses, pelo menos segundo o Paraná Pesquisas, não sabe em quem vai votar para o Senado. O Paraná Pesquisas mediu ainda a rejeição dos pré-candidatos. Gleisi Hoffmann lidera com 47,5%, Álvaro Dias 12,6%, Deltan Dallagnol 10,3%, Felipe Barros 6,2%, Alexandre Cury 5,8%, Cristina Grêmio 5,2%, Raule 5,2% também, Rosane Ferreira 3,7%. Não sabe, não opinou sobre a rejeição, 17,5%. Poderia votar em todos? 7,5%. Para os resultados, o Paraná Pesquisas, e a gente reforça as informações que o Ângelo trouxe há pouco, afinal de contas, as regras, a metodologia é a mesma pesquisa, né? Com relação ao governo do estado, e também Senado, né? Então imagine que quando o Paraná Pesquisas foi perguntar a cada um dos eleitores, ele pôde perguntar sobre tanto o Senado quanto o governo do Estado. Para isso, 1.500 eleitores foram ouvidos entre os dias 8 e 10 de maio em 57 cidades de todas as regiões aqui do Paraná. A margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais. O levantamento ele está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR00323/2026. Lá no nosso Instagram, reforço, a gente tem, é como se fosse até um infográfico, né? Com as fotos dos principais pré-candidatos e os números que acompanham cada um dos cenários.
São os números da corrida eleitoral para o Palácio Iguaçu, para o Congresso. São informações que importam para você, que a gente vai abastecendo, trazendo para você, ligando os pontos para você que sintoniza 100.3 FM, para você que acompanha o nosso conteúdo também pelas plataformas digitais e pelo site da TMC. Vamos juntos. E agora a gente faz uma rápida pausa no Paraná TMC. Voltamos já já com mais destaques da nossa programação.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$87.790, mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
MCA apresenta Man at Work. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Ronsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade.
Nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Dez horas 38 minutos, 10h38. Seguimos juntos aqui no Paraná TMC. Vamos até 11 horas da manhã com muitas informações que importam para você. Hoje é segunda-feira, segunda 11 de maio de 2026. Temperatura subindo legal em Curitiba. Já estamos próximos de alcançar a marca de 10 graus. Hoje amanhecemos com menos de 3 graus nos termômetros. A máxima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, é de 17 graus, sem previsão de chuva para hoje, para amanhã. Até sexta-feira, o tempo deve ficar aberto em Curitiba. Hora de girarmos com mais destaques da nossa programação. O Paraná confirmou 2 casos de hantavírus neste ano, nos primeiros meses do ano, mas os dados só foram divulgados pela Secretaria da Saúde agora em maio. O órgão justificou que esse alerta e essa divulgação, ela surgiu após a OMS divulgar as mortes causadas pelo vírus em um navio de cruzeiro internacional. Segundo a Secretaria, a contaminação dos pacientes paranaenses é da cepa silvestre e não tem nenhuma relação com o cruzeiro. No estado, ainda existem outros 11 casos em investigação, enquanto 21 suspeitas já foram descartadas pelos técnicos. A Secretaria da Saúde afirma que a doença está sob controle. Casos de hantavírus são esperados em números controlados, né, os casos silvestres, e a rede pública segue monitorando ativamente todos os casos suspeitos.
A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de um homem de 38 anos suspeito de causar a morte da esposa e da filha. As vítimas foram encontradas em um carro submerso que caiu no Rio Paraná no dia 2 de maio. O suspeito alegou que a esposa dirigiu o veículo, mas as câmeras de segurança confirmaram que ele estava no volante. As imagens que levaram ao pedido da prisão estão no nosso Instagram, @TMCParaná. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes.
Um instrutor de autoescola de 46 anos desapareceu neste fim de semana em Foz do Iguaçu enquanto esperava a esposa fazer compras. O homem resolveu aguardar no carro e não atravessou a fronteira com o Paraguai por ter esquecido os documentos. Ele foi visto pela última vez saindo sozinho do veículo estacionado em uma rua de Foz. A esposa registrou o boletim de ocorrência após realizar buscas em hospitais e também unidades de pronto atendimento. O homem faz uso de remédios controlados para ansiedade e a família acredita que ele possa ter tido um episódio de desorientação.
Um socorrista do SAMU foi atropelado enquanto realizava o atendimento a um acidente em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A equipe parou para prestar socorro em uma batida entre moto e carro quando o profissional desceu para sinalizar a via. Durante a colocação dos cones, ele foi atingido por um veículo e o motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo a equipe, o homem se identificou como policial e chegou a mostrar uma arma antes de ir embora. O socorrista recebia apoio dos colegas enquanto o motorista do carro ainda não foi identificado pela polícia.
Mais de 1 milhão de proprietários de veículos no Paraná ainda precisam quitar o IPVA 2026. O prazo para pagamento da quinta e última parcela do imposto termina nesta semana, conforme o final da placa. De acordo com a Receita Estadual, 73% do valor total lançado para este ano já foi arrecadado. Hoje vencem os boletos para donos de carros com placas final 1 e 2. O cronograma de pagamento segue até sexta-feira. Quem tem carro, moto, caminhonete, carro tributado com placa final 3 e 4 paga na terça, 5 e 6 na quinta e assim por diante. Aproximadamente 2 milhões de veículos já estão com o tributo totalmente quitado em todo o território estadual.
E quem não fizer o pagamento pagamento dentro do prazo poderá enfrentar penalidades como multas, juros e inscrição em dívida ativa. O atraso também impede o licenciamento do veículo e provoca restrições no CPF do proprietário no CADIN estadual. Segundo a Receita Estadual, a multa por atraso é de 0,33% ao dia, com incidência de juros pela taxa Selic. Após 30 dias de inadimplência, a multa passa a ser fixa em 20% sobre o valor devido pelo contribuinte. A regularização é necessária para evitar o bloqueio de benefícios e dificuldades para obtenção de crédito bancário.
No Noticiário Nacional, ministros do STF apostam na confirmação da lei da dosimetria, mesmo após decisões individuais do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado suspendeu a redução de penas em casos concretos do 8 de janeiro, até que o tema seja julgado pelo plenário. No entanto, alguns integrantes do tribunal manifestaram incômodo com o caminho escolhido pelo colega para lidar com a matéria. A tendência da corte deve ser a de avaliar a legislação para evitar novos conflitos com a cúpula do Congresso. O projeto foi aprovado por ampla maioria e teve o veto de Lula derrubado pelos parlamentares.
No noticiário internacional, o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, anunciado por Donald Trump, entrou em risco após novas trocas de acusações. Autoridades ucranianas relataram mortes em ataques de drones russos, enquanto Moscou acusa Kiev de desrespeitar a trégua de 3 dias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o exército russo não está observando o silêncio nas frentes de batalha terrestres. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado 57 drones ucranianos nas últimas 24 horas em resposta aos combates. Quase 210 confrontos ocorreram ao longo da linha de frente desde o início da trégua no sábado.
No futebol, o técnico Fernando Seabra rebateu críticas sobre a suposta falta de coragem do Coritiba no empate com o Internacional. Após abrir vantagem 2 vezes no Couto Pereira, o Coxa sofreu os empates e o último gol da partida foi marcado nos segundos finais. O treinador admitiu o gosto amargo do resultado, mas valorizou a postura competitiva da equipe diante de um adversário difícil. Seabra reforçou que as dificuldades passam por questões coletivas e não por falta de personalidade dos jogadores em campo. O Coxa agora vira a chave, o próximo compromisso é pela Copa do Brasil. O Coxa recebe o Santos nesta quarta-feira. O jogo de ida terminou em empate, portanto, quem vencer no Couto nesta quarta-feira fica com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.
Na cultura, o projeto Ofélias inicia nesta semana uma turnê gratuita com 12 apresentações em Piraquara, Curitiba e Araucária. O espetáculo teatral reinterpreta personagens de Shakespeare sob uma perspectiva feminina em uma zona de guerra à beira de um rio. A peça, indicada ao Prêmio Gralha Azul, discute opressão e violência de gênero de forma acessível para toda a comunidade. As sessões em Piraquara acontecem a partir dessa sexta-feira no Teatro Municipal Heloína Ribeiro de Souza, com entrada livre. Algumas apresentações contarão com intérpretes de Libras e audiodescrição para garantir a inclusão.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação. Agora 10h45, 15 para as 11. A gente vem acompanhando há algum tempo um caso que vem do interior do estado, no Rio Paraná. O Leonardo Gomes tem atualizações desse caso, um avanço importante nas investigações, né, Léo?
Sem dúvida, Ângelo. A gente tem a prisão do homem que estava junto das vítimas, o Márcio Talasca. Ele estava dentro de um carro com a Iria Roman Costa Talasca, esposa dele de 36 anos, e a filha, a Maria Laura Roman Talasca, de apenas 3 anos de idade. As duas morreram, elas estavam, portanto, dentro do mesmo veículo que o Márcio. Ele teria dito em depoimento que quem estava dirigindo era a esposa, a Iria Roman Costa Talasca, porém a polícia concluiu algo diferente. Ele foi preso e depois de, portanto, no entendimento da polícia, mentir em depoimento. Agora ele é suspeito de ter provocado de forma intencional a morte da esposa e da filha de apenas 3 anos de idade. Depois de preso, ele disse estar abalado e emocionalmente destruído. Ele conseguiu se salvar desta queda do carro ao acessar um parque, né? Acessou o Rio Iguaçu, enfim, o carro cai no rio e acaba acaba afundando com as vítimas lá dentro. Ele não, ele conseguiu se salvar, segundo a polícia, ao prestar depoimento, disse, portanto, que quem estava dirigindo é a esposa e a delegada Yasmin Gregório, que mandou um vídeo pra gente, explicando que a conclusão da investigação nos últimos dias, ao ouvir testemunhas e analisar câmeras de segurança, é que, na verdade, Márcio é quem estava no volante.
E as testemunhas informam com veemência que desde o início do trajeto desse veículo, que seria na residência onde ele estava confraternizando, até a rampa do Aquapark, quem teria saído dirigindo da residência seria então o masculino. O que refuta a declaração do investigado de que quem estaria dirigindo esse veículo seria a sua esposa e que ela estaria perdida.
A partir das imagens de câmeras de segurança, a polícia refez o trajeto feito pela família. Conforme a delegada, não foi possível confirmar que a pessoa que estava dirigindo o carro estivesse perdida, como dito no depoimento por Márcio. Isso porque o trajeto percorrido pelo veículo durou cerca de 8 minutos de forma linear.
Então, o masculino, ele consegue se salvar, nada até a rampa do Aquapark, assim, com uma certa destreza, e que demora em torno de aproximadamente 1 minuto e meio para poder pedir socorro a quem estava ali no flutuante para resgatar a filha e a esposa. Até o momento, então, com todos esses elementos indicativos de que o masculino, então, teria cometido tal fato de forma proposital.
O caso aconteceu por volta das 10:30 da noite de sábado. Segundo a Polícia Militar, o veículo desceu a rampa de acesso ao rio e ficou submerso. As vítimas foram sepultadas já há uma semana em Nova Londrina, mas a investigação, como a gente percebeu, corre e deve ser concluída agora com, muito provavelmente, o indiciamento de Márcio Talasca por esse duplo homicídio. A gente procurou a defesa de Márcio Talasca, que disse em nota que não teve acesso integral aos autos, portanto não se manifestou de forma mais aprofundada sobre o mérito, né, sobre o que efetivamente aconteceu, mas adiantou que vai recorrer da prisão preventiva determinada pela justiça.
Obrigado, Léo, pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso. Tem mais informações e vídeos lá no nosso Instagram, @TMCParaná. Agora 10:49, fique conosco. Vamos até 11 horas da manhã com mais notícias que importam para você. A gente volta já já com mais destaques.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Man at Work, em Curitiba. 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @GBAcademias.
Álamo Benefícios. Seu carro não joga sozinho.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Uma excelente segunda-feira para você que está por aqui na TMC Paraná. Eu sou Isabela Miranda e nesta semana, junto com a especialista da Clear Correct, a doutora Isabela Chimizo, nós vamos entender melhor como funcionam os alinhadores ortodônticos. Para começar, é importante saber que eles são bem diferentes daqueles aparelhos fixos tradicionais. A doutora Isabela explica as principais vantagens dos alinhadores em comparação aos aparelhos.
Antigamente, a gente tinha uma única opção, que eram os aparelhos fixos. O que que eles consistem? Todo mundo conhece que são aqueles brackets metálicos, aquelas pecinhas metálicas. Só que o que que aconteceu? A ciência vai em busca de algo que traga mais conforto para o paciente, que traga mais eficiência. E aí foram surgindo os alinhadores ortodônticos, que são umas placas transparentes, e é claro que elas têm muita tecnologia. Você tem ali uma placa transparente, que ela encaixa e desencaixa dos dentes. É um plástico que tem 3 camadas, então ele tem uma possibilidade de movimentar os dentes, gerando forças bem leves sobre eles.
Se você se interessou, amanhã tem mais, viu? Vamos falar sobre como os alinhadores são bem mais confortáveis e facilitam a higienização no dia a dia. E claro, encontre agora mesmo o seu dentista em clearcorrect.com.br.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Dez horas 54 minutos, vamos até às 11 com muita informação que importa para você em 100.3 FM e também pelas plataformas digitais. Vamos com mais destaques da nossa programação. O amanhecer desta segunda-feira no Paraná foi o mais gelado do ano e teve os primeiros registros de temperaturas negativas. No centro-sul, os termômetros ficaram abaixo de zero em Guarapuava, Palmas e General Carneiro. A sensação térmica mais baixa foi registrada em General Carneiro, com impressionantes 7,5 graus abaixo de zero, de acordo com o CIMEPAR. Em Curitiba, o dia começou oficialmente com 2,5 graus, mas a sensação térmica ficou negativa, hein? 0,1 grau abaixo de zero. Em praticamente todo o território paranaense, as mínimas ficaram abaixo dos 10 graus, inclusive nas cidades do litoral.
Diante desse cenário, a Prefeitura de Curitiba antecipou a operação especial de acolhimento para pessoas em situação de rua. Nos dias em que as mínimas ficam abaixo dos 10 graus, a Fundação de Ação Social e a Defesa Civil fazem a busca ativa de pessoas para oferecer abrigo. A ação vai se estender pelo menos até a próxima quarta-feira, período em que a massa de ar polar mantém as temperaturas baixas na capital. O trabalho acontece sempre das 6 horas da tarde até 1 hora da manhã. A operação inverno estava prevista para começar no dia 15 de maio, mas precisou ser antecipada devido à onda de frio.
E a circulação do vírus da influenza começou mais cedo neste ano no Brasil e colocou as autoridades de saúde em alerta. Até o momento, o país já registrou mais de 5.500 casos de síndrome respiratória aguda. respiratória aguda grave por conta da gripe. O governo federal reforça a importância da vacinação, especialmente entre crianças, gestantes e idosos que possuem maior risco de complicações. Apesar da antecipação da circulação do vírus da gripe, a expectativa é que o pico deste ano fique abaixo do observado em 2025. Ampliar a proteção da população antes do inverno é fundamental para reduzir o número de mortes pela doença.
Uma mulher foi presa tentando transportar 24 quilos de maconha na rodoviária de Curitiba neste final de semana. O flagrante ocorreu após o sistema de reconhecimento facial da muralha digital auxiliar na identificação da passageira suspeita. Os guardas municipais encontraram a mulher dentro de um ônibus que tinha como destino a cidade de Ponta Grossa. Na bagagem indicada pela suspeita foram localizados 30 tabletes da droga embalados com fita adesiva. A mulher foi encaminhada à central de flagrantes e deve responder por tráfico de drogas.
O volume de consumidores inadimplentes no Paraná manteve a trajetória de crescimento e atingiu quase 3 milhões e 200 mil pessoas. Dados da Associação Comercial do Paraná mostram que o endividamento acelerou na virada para o mês de maio em todo o estado. Em Curitiba, o movimento seguiu o mesmo ritmo, ultrapassando a marca de 578 mil moradores com contas em atraso. No interior do estado, Londrina e Cascavel lideram o volume de restrições, conforme o último levantamento.
A Justiça Federal realizou uma visita técnica em Adrianópolis para buscar soluções para contaminação por chumbo no Vale do Ribeira. O encontro reuniu instituições públicas e órgãos ambientais para construir um plano de reparação histórica para a região. O objetivo é agilizar as demandas judiciais e garantir respostas eficazes para a saúde da população local atingida direta e indiretamente pela mineração. Além da recuperação ambiental, as autoridades discutem a ampliação de exames para monitorar os impactos do chumbo nos moradores. O esforço tenta equilibrar a complexidade técnica do caso com a necessidade de soluções práticas urgentes.
No destaque nacional, imagens de uma inspeção sanitária na fábrica da IP mostram equipamentos com marcas de corrosão no interior de São Paulo. O resultado da fiscalização levou a Anvisa a suspender diversos produtos de limpeza da marca em todo o país. O relatório divulgado pelo Fantástico da TV Globo aponta a falta de higiene em tanques de manipulação e restos de produtos armazenados de forma irregular nas linhas. Em nota, a IP afirmou que a inspeção não encontrou contaminação e que possui controle de qualidade rigoroso na fábrica. A decisão de suspensão foi tomada como medida de prevenção após a avaliação de risco sanitário pelos técnicos do governo.
Ainda dá tempo do destaque internacional. Quase 900 civis morreram em ataques com drones no Sudão apenas nos primeiros quatro meses deste ano. A ONU advertiu que o uso desse tipo de operação arrasta o conflito civil sudanês para uma fase ainda mais letal. Os mercados e centros de saúde viraram alvos frequentes dos confrontos entre exército e as forças paramilitares do país. Mais de 11 milhões de pessoas já foram deslocadas pela guerra e diversas regiões estão à beira da fome extrema. As negociações por um cessar-fogo continuam estagnadas, apesar das tentativas fracassadas de mediação lideradas pelos Estados Unidos e União Africana.
No futebol, o Paraná Clube goleou o Toledo por 6-1 e garantiu a classificação para a semifinal da segunda divisão. A vitória na Vila Capanema foi a maior goleada da competição nessa temporada e animou a torcida que compareceu em bom público mesmo no Dia das Mães. Agora o tricolor aguarda o vencedor do duelo entre Araucária e Rio Branco para saber quem vai subir para a elite estadual. Paraná, portanto, há dois jogos do tão esperado acesso. 11 horas em ponto, não há tempo para mais nada. O Paraná TMC termina por aqui. Voltamos amanhã às 10 em ponto. Valeu demais, Felipe Armata, Isabela Miranda e Leonardo Gomes, também a Olivia Marques, que esteve aqui na produção. Você segue agora na nossa programação com o Trend das 11.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend na estela tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas mais um minutinho. Ótima semana pra você. Ótima segunda-feira. Hoje dia 11 de maio de 2026 e estamos chegando. ao vivo para todo o Brasil, com mais um Trend das 11, a partir de agora, atualizando o feed, contextualizando os assuntos mais comentados, tudo aquilo que repercute na internet. Comigo, Thiago Matheus, direto de São Paulo. Uma manhã bonita, ensolarada, porém gelada na capital paulista. E também com Marcela Franco, direto de Brasília. Acredito que em Brasília, um pouquinho menos gelado. Né, Marcelinha? Bom dia pra você.
Bom dia, Thiago. Muito bom dia, ouvinte. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Vamos junto começar essa semana. Olha, agora que são 11 horas e 2 minutos, temos 23 graus de temperatura. Mas assim, para quem tá com a temperatura tão baixa como vocês aí em São Paulo, até que tá mais quentinho aqui em Brasília. A mínima registrada foi de 16 graus na madrugada. E a gente amanheceu com muita neblina por conta da umidade alta que vem, inclusive, aí do sudeste do país. A gente teve esse reflexo aqui hoje no Distrito Federal. Mas agora essa neblina já está se dissipando e a gente consegue voltar a ver o céu azul aqui no DF.
Pois é, aqui em São Paulo, 16 graus de temperatura, menos gelado do que ontem, menos fechado do que o domingão de Dia das Mães. No Rio de Janeiro, um pouquinho fechado também na manhã de hoje, 21 graus de temperatura nesta segunda-feira. Belo Horizonte está bonita, ensolarada, 25 graus. Curitiba bem parecida com São Paulo, sol, mas temperatura baixa, 11 graus neste momento. E Recife, 28 graus, com muita nebulosidade na manhã desta segunda-feira. Mas vamos nessa, atualizar, contextualizar, a partir de agora, os principais destaques na internet, sempre contando com a sua participação. Aliás, siga a gente nas redes sociais, arroba TMC News BR. Bora que o trend só tá começando.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Onze horas mais 3 minutos. Quem escuta sabe, Transamérica é TMC. Pra você ficar por dentro daquilo que interessa, a notícia que importa pra você. No Rio de Janeiro, 101.3 no FM. Em São Paulo, 100.1 no FM. Falando em São Paulo, a rede varejista Fast Shop, ela foi multada pelo governo do estado de São Paulo em 1,04 bilhão de reais por fraudes no recolhimento de ICMS. Essa sanção ela foi aplicada hoje mesmo, segunda-feira, após um processo administrativo comprovar que a empresa fraudou créditos tributários, interferiu em fiscalizações e também ofereceu vantagens indevidas a agentes públicos. A penalidade é a maior já registrada no país com base na lei anticorrupção.
Você acompanha a gente pelo 100.1 FM em Brasília, Belo Horizonte, pelo 88.7. O governo lança um programa de 11 bilhões de reais contra o crime organizado com recursos do BNDES. O Planalto apresenta amanhã uma iniciativa que prevê 1 bilhão de reais do orçamento de 2026 e 10 bilhões em empréstimos aos estados.
Recife 92.7 é a sintonia, em Curitiba 100.3 no FM. E acredito que esse é um dado que preocupa o Brasil inteiro. Medo de violência acaba mudando a rotina de 57% dos brasileiros e as mulheres são as principais afetadas. A pesquisa nacional, realizada pelo Fórum de Segurança Pública, revela que evitar sair à noite e alterar rota são estratégias mais adotadas pela nossa população.
E às vésperas da eleição, 6 em cada 10 brasileiros têm medo de sofrer agressões por opção política. Uma pesquisa Datafolha, contratada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, acende o alerta para a violência há 5 meses do pleito.
A Caixa Econômica Federal localizou 158 cadernetas de poupança abertas por pessoas escravizadas no século XIX. Em uma investigação conduzida pelo Ministério Público Federal. Essas contas visavam a compra de alforria, mas o Ministério Público investiga se valores foram retidos indevidamente após a abolição, que pode gerar reparações a herdeiros. Cerca de 14 mil documentos estão sendo analisados.
Após críticas de Trump, Irã defende a proposta para encerrar a guerra e as negociações travam. No fim de semana, o presidente dos Estados Unidos disse que condições do Irã são inaceitáveis. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que a contraproposta é generosa.
Tudo isso e muito mais a partir de agora, atualizando, contextualizando para você. O nosso Trend das 11 já tá no ar.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
A notícia que importa para você, inclusive no nosso site, sendo atualizado o tempo todo. Já navegou por lá? Não? Então eu falo para você, tmc.com.br, faço convite, vá por lá. Na capa principal de destaque, é o que trouxemos aqui na abertura do programa, a Fast Shop multada em pouco mais de R$1 bilhão por conta de fraude aí no ICMS e também corrupção. Foi o governo do estado de São Paulo que aplicou essa multa, a mais alta desde a lei anticorrupção. A varejista fraudou créditos tributários com ajuda de ex-auditor fiscal que acessava sistemas do governo paulista de forma irregular, portanto. Acesse lá, fique bem informado. Notícia do mundo, também que a gente repercute no nosso site. Donald Trump rejeita a proposta do Irã ao plano de paz. E por conta disso, já viu, o preço do petróleo, ó, nas alturas, disparou. Notícia completa que você acompanha por lá. Vamos falar também sobre o frio no Brasil. Pois é, frio intenso traz madrugadas geladas, muita geada, inclusive, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também em boa parte do Paraná, em alguns pontos do Mato Grosso do Sul e de São Paulo também. Então, para você ficar bem informado, aliás, tem notícia do esporte, notícia do entretenimento, da política, tudo isso e muito mais. É só acessar tmc.com.br.
Agora são 11:08. Vamos começar trendando com outro assunto que tá bombando nas redes sociais e com muita música boa, viu? A turnê do Djavan passou por São Paulo nesse fim de semana e segue agora por todo o Brasil. A Bia Gimenez vai trazer esse balanço pra gente. Bom dia, Bia.
Bom dia, Bia.
Bom dia, isso mesmo, gente, imperdível. Djavan, que é uma entidade da música popular brasileira, iniciou a sua turnê Djavanear 50 anos só sucessos, para celebrar aí 5 décadas, né, da sua carreira e da sua trajetória. Nesse último final de semana, ele já fez 2 shows no Allianz Parque, aqui em São Paulo, e tem mais uma longa programação que vem pela frente até o final desse ano. Então, para você que é fã e não quer perder a oportunidade, já anota aí a agenda dos próximos meses, né, da turnê do Djavan. No dia 23 de maio, ele vai para Salvador. No dia 30 de maio, em Fortaleza. Em junho, no dia 13, o Djavan segue aí para Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. Em 27 de junho, ele vai para Brasília, no Mané Garrincha. 18 de julho, Belo Horizonte. 1, 2 e 8 de agosto, ele vai para o Rio de Janeiro, na Farmácia Arena. 29 de agosto em Florianópolis, 24 de outubro em Belém, 31 de outubro em Recife, e a turnê finaliza em grande estilo no dia 5 de dezembro na terra natal do Djavan, em Maceió. Para você que quer garantir o seu ingresso, é só acessar o site da Ticketmaster. Os valores estão variando aí entre R$ 210 a R$ 1.170, dependendo do setor escolhido. Mas é uma grande oportunidade, né?
Grande oportunidade. Vale a pena, demais. Inclusive, era só abrir o feed ao longo do fim de semana, você ia reconhecer muitas pessoas que foram ao show do Djavan. Tô falando, obviamente, principalmente em São Paulo. Mas agora, a partir de agora, turnê pelo Brasil inteiro. Então fique ligado, a gente traz as dicas. E é por isso que o nome do Djavan tava bombando, tava trendando ao longo deste fim de semana nas redes sociais. Valeu, Bia.
Valeu,
um abraço para você. A gente continua girando a nossa reportagem agora de São Paulo pro Rio de Janeiro, porque uma fiscalização da Secretaria de Administração Penitenciária acabou descobrindo uma passagem secreta dentro de um presídio no Rio de Janeiro. Veja só, esse acesso irregular, ele ficava escondido atrás de um armário e dava acesso a uma área que não constava na planta original da unidade. Parece coisa de filme. A Luísa Rodrigues chega agora com todas as informações. Bom dia para você, Luísa.
Bom dia. Bom dia, exatamente. Aí uma passagem secreta que foi encontrada entre os banheiros feminino e masculino do Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, que fica no complexo do Jericinó, Zona Oeste, aqui do Rio. Ela, depois de ser encontrada, foi fechada após a Secretaria de Estado de Polícia Penal identificar a estrutura durante uma vistoria na unidade. O buraco entre as paredes, ele foi descoberto no último domingo e, segundo informações, essa passagem era usada para encontros, né, entre os presos e pessoas de fora, né, do presídio. E de acordo com a Secretaria, né, do Estado da Polícia Penal, além do fechamento da passagem e também da remoção ali das intervenções feitas no local, visitantes tiveram a carteira suspensa e esses presos ali identificados foram isolados. A Corregedoria-Geral da Secretaria instaurou, inclusive, uma sindicância, né, para apurar as circunstâncias desse caso, e a pasta também destacou no caso que esse presídio, ele é uma unidade exclusivamente masculina, e que os banheiros, né, envolvidos, né, tanto feminino quanto masculino, que tinha ali esse buraco, são usados durante os dias de visita, né? Além disso, a secretaria também explicou que o diretor da unidade já havia sido exonerado do cargo uma semana antes da descoberta dessa passagem secreta que tinha nesse presídio, que os, né, os presos ali aproveitavam para ter encontros com pessoas de fora.
Uau! Eu lembrei até de Prison Break, parece que a gente tá vendo uma série,
pois,
né?
Pois é.
Parece que a gente está vendo uma série. A gente segue, então, acompanhando. Agora vamos mudar de assunto. Atualizei aqui meu feed e apareceu um assunto sobre cirurgias bariátricas. Olha só, pela primeira vez em 5 anos, o número de cirurgias bariátricas e metabólicas nos Estados Unidos caiu para menos de 200 mil procedimentos anuais. Dados da Sociedade Americana de Cirurgia Metabólica e Bariátrica revelam uma queda de mais de 20% em relação ao ano anterior. Especialistas apontam que, embora as taxas de obesidade continuem altas, a popularização de medicamentos da classe GLP-1, como o Ozempic, o Wegovy, está mudando radicalmente a forma como os pacientes buscam tratamento. Apesar do recuo nesse volume total, o estudo notou mudanças nos métodos. A gastrotectomia vertical, sleeve, caiu de 64% para 58% das operações, enquanto o bypass gástrico atingiu o maior patamar nos últimos 5 anos, representando quase 33% dos casos. Os médicos alertam que muitos pacientes podem estar optando por terapias medicamentosas sem entender completamente todas as opções disponíveis. O consenso atual é que a cirurgia continua sendo o tratamento mais eficaz e mais duradouro também para a obesidade severa, mas agora divide aí o protagonismo com essa nova era desses remédios emagrecedores.
Notícia que importa e que repercute nas redes sociais, por isso que a gente traz pra você aqui no Trend das 11. Vamos atualizar o feed. E apareceu uma notícia que vai agradar muita gente que adora futebol, principalmente assistir a jogos da Copa do Mundo. Já pensou? Fala a verdade. Já pensou ser pago pra assistir todos os jogos da Copa do Mundo? Pois é, a Fox Sports, em parceria com a Indeed, abriu uma vaga para os cargos de Chief World Cup Watcher, ou seja, observador-chefe da Copa do Mundo, a empresa gringa. Então, o sortudo selecionado, ele vai receber cerca de $50 mil, nada mal, cerca de R$246 mil para acompanhar cada lance do Mundial 2026 lá nos Estados Unidos, México e também Canadá. É uma ação profissional que está buscando aí um fã dedicado que consiga encarar a maratona de partidas, também compartilhar aí a experiência nas redes sociais, mais do que apenas torcer. Então, esse escolhido da empresa da rede de TV gringa, ele terá a missão de ser a cara da audiência durante todo o torneio. Então, é aquela definição perfeita que a gente está acostumado de trabalho do sonho, sabe? Para qualquer apaixonado do futebol, transformando o sofá num escritório de luxo durante um período de 1 mês. Nada mal, você aceitaria esse trampo fácil, fácil. Acho que não precisaria nem de $50 mil. Manda pra gente se você não faria pela metade, por um terço desse valor aqui no nosso WhatsApp 11 972 21 1001, já que a gente assiste até de graça, né, Marcela? Quem dirá ganhando um trocadinho como esse.
Exatamente, não precisa nem falar pagando bem que mal tem, não precisa nem pagar muito bem, a gente já aproveita, sem dúvida nenhuma. Quero ver o que os nossos ouvintes vão responder então pelo WhatsApp. Agora eu atualizei aqui o feed, claro que apareceu mais uma vez aquela multa de R$1 bilhão que o governo de São Paulo aplicou à rede varejista Fast Shop. Essa é a maior penalidade que já foi registrada na história do país, com base na lei anticorrupção. O Ricardo Spárvoli está com a gente ao vivo e vai trazer todos os detalhes sobre isso, né, Ricardo? Bom dia.
Bom dia, Marcela. Exatamente. Segundo a investigação da Controladoria Geral do Estado de São Paulo, a Fast Shop teria obtido créditos tributários de forma indevida, com acesso a informações fiscais privilegiadas e até interferência em processos de fiscalização. Um pouquinho mais cedo, o TMC 360 conversou com o Controlador Geral do Estado, o Rodrigo Fontenelle, e ele explicou pra gente como é que funcionava esse esquema da Fast Shop. Vamos escutar.
Elas se utilizaram de um servidor público, né, de carreira, para cometer esses ilícitos, né, esses atos lesivos contra o Estado, se aproveitando de um aprendizado ou um conhecimento maior que esse servidor tinha, e que acabou fornecendo informações ali privilegiadas, o que gerou um dano indevido, como a gente chama, né, ou uma obtenção, melhor dizendo, indevida de créditos tributários, ou seja, né, numa linguagem mais popular, pagou menos imposto do que deveria, né? Então isso realmente nos chamou a atenção, até mesmo pelo volume, né, das cifras envolvidas.
Esse caso, pessoal, faz parte da chamada Operação Ícaro, que investiga um esquema bilionário dentro da própria Secretaria da Fazenda Paulista, envolvendo auditores fiscais e empresas privadas. Vale lembrar que foi essa mesma operação que prendeu, em agosto do ano passado, o dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O prejuízo aos cofres públicos de São Paulo ultrapassa R$1 bilhão. Valor esse que, segundo o governo do estado, poderia financiar centenas de creches, hospitais e até melhorar a segurança pública aqui do estado de São Paulo, que é tão criticada constantemente. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a punição serve como exemplo e reforçou que empresas envolvidas em corrupção não vão ficar impunes aqui em São Paulo.
Valeu, valeu, Ricardo. Obrigado pelas informações. Uma das principais notícias aqui em São Paulo, movimentando o nosso jornalismo. Aliás, notícia que está lá no nosso site. Corre para lá, tmc.com.br. Lembrando que essa penalidade é a maior já registrada no nosso país, com base na lei anticorrupção. A matéria completa você acompanha no nosso site, tmc.com.br. Atualizando meu feed. Puxa vida, o nome do Mbappé. Ele tá bombando, ele tá trendando nas redes sociais. Obviamente não é por conta de um contexto positivo envolvendo a França, a Copa do Mundo ou mesmo o Real Madrid, que não vai muito bem, já que o seu rival Barcelona levantou o caneco nesse fim de semana. E o clima no Real ainda piorou nesse domingão, porque enquanto a equipe tava perdendo por 2-0 do Barcelona, ainda no primeiro tempo do El Clássico, que é válido pela 35ª rodada da La Liga, que é o campeonato espanhol, resultado que estava encaminhando o título pro clube catalão. Uma publicação, o Mbappé ele não estava escalado pro jogo, estava assistindo da casa dele, estava lá no sofazinho. E ele fez uma publicação nas redes sociais que causou revolta entre os torcedores merengues, os torcedores do Real Madrid. Ele tirou uma foto da tela da TV, fora da partida, porque ele estava relatando dores na coxa direita. Aí ele publicou um story justamente durante o pior momento do Real Madrid no jogo, pegando justamente o placar lá no cantinho superior esquerdo. Barcelona 2, Real Madrid 0, com a frase Ala Madrid, né? Como se fosse um vai Real Madrid, viva Madrid. Só que ninguém tá sabendo se ele usou de um tom de ironia para fazer essa publicação ou pegou o timing errado, não foi o melhor momento. Fato é que a publicação logo viralizou, foi interpretada por parte da torcida como uma possível ironia ao momento vivido pelo clube. Vale lembrar, vale contextualizar. Teve briga interna no vestiário do Real Madrid, o clube perdeu para o maior rival, o principal título da temporada ali no campeonato espanhol, La Liga, e muita gente diz que Mbappé gosta de mandar e desmandar dentro do vestiário. Péssimo momento, aquele péssimo timing que a gente costuma falar, né, Marcelo? Espera um pouquinho, dá uma afastada das redes sociais, mas o craque foi lá e polêmica está lançada agora nas redes sociais.
E tá repercutindo muito, claro. Um outro nome que tá trendando também nas redes sociais, acabei de atualizar aqui meu feed, apareceu para mim a Dua Lipa, que abriu uma disputa judicial contra a Samsung depois de alegar o uso não autorizado da imagem dela em embalagens de televisões da marca. A cantora pede agora uma indenização de US$15 milhões em danos e afirma que nunca autorizou qualquer associação comercial ao produto, às televisões, então, da Samsung. Essa batalha judicial foi reportada e reacende o debate sobre direitos de imagem, publicidade e também o peso das celebridades no mercado global de consumo. É outro assunto que está bombando muito nas redes sociais hoje.
Pois é, se você observar aí Dua Lipa e Samsung bombando nas redes sociais, a gente contextualiza para você por conta desta polêmica. Vem processo gordo aí pela frente. Atualizando o feed agora, ó, apareceu o nome de Neymar. Sempre, Neymar tá sempre bombando. Mas por conta do deputado federal Hélio Lopes. O nome do Hélio Lopes, que é do PL do Rio de Janeiro, também tá bombando demais ao longo desta segunda-feira nas redes sociais. Porque o que aconteceu? O Hélio encaminhou um ofício para a CBF, para a Confederação Brasileira de Futebol, para pedir a convocação do jogador Neymar Júnior, que atualmente joga pelo Santos, para a Copa do Mundo. Pois é, o envio da representação, ele foi feito pelo gabinete do parlamentar e foi anunciado por ele numa sequência aí de conteúdos publicados também nas redes sociais. Num documento oficial, que leva 3 páginas, o deputado argumenta que Neymar, abre aspas, não é apenas um jogador, fecha aspas, mas sim o maior artilheiro da história da seleção brasileira e um símbolo de talento